Aleluia. Sabe, queridos, há uma base que nós devemos sempre entender que é uma base importante, biblicamente falando. Não é uma base opcional. Esses dias eu falei, esse tempo eu falei com vocês sobre fidelidade. Há outras bases que também são importantes. Esse não é o assunto principal, mas é importante que se comece por ele. Né? A Bíblia diz que, por exemplo, algumas pessoas, elas não estão em uma base segura. Eu não estou me referindo diretamente, porque essa base tem a ver com a palavra, mas às vezes ela não é reconhecida. Há bases de pessoas que não são a verdade, ou seja, elas não têm a integridade como sendo a sua forma de vida. E isso não é uma base boa, porque quando alguma coisa acontecer, quando alguma situação ruim aparecer, é possível que a casa não fique em pé, que a situação não seja controlada. Quando não há integridade, quando não há a verdade que sustenta os nossos pés. Deus sabe que nós não sabemos de tudo, mas aquilo que nós sabemos e conhecemos como verdade, devemos andar nisso, devemos viver de forma íntegra e verdadeira. E nossa boca não deve pairar nenhum tipo de pensamento, nossa mente não deve pairar nenhum tipo de pensamento errado, e muito menos em nossa boca. Se não está no nosso pensamento, não estará em nossa boca também. Nós não mentimos, falamos sempre a verdade, não enganamos ninguém. E não temos nenhuma intenção de nos dar bem, de qualquer forma. Não negociamos aquilo que sabemos que é contra aquilo que nós acreditamos, aquilo que nosso Deus nos ensina. Isso é importante. Isso é uma base segura para você, meu irmão. E você vai talvez aprender um pouco mais sobre como essa base pode ser importante, embora esse não seja o assunto principal. Eu quero ler apenas um relato aqui, que eu li sobre um candidato ao Senado americano. Eu li sobre isso e quis trazer para vocês, né? De um escritor. Ele está dizendo, anos atrás, um senador dos Estados Unidos, ele não quis dizer o nome, candidatou-se à presidência. Quando alguém indagou sobre sua formação acadêmica, recebeu a pergunta como um insulto pessoal, e respondeu: creio ter um QI mais elevado que o seu, falou para o repórter, né? Explicou que devido à sua inteligência, recebera uma bolsa de estudo que lhe custeou o curso de direito integralmente. Gabou-se também de ter concluído o curso como o melhor aluno da classe, de ter sido premiado pelo Departamento de Ciência Política e possuir 3 diplomas. Mas aí o escritor diz: mas é perigoso fazer declarações exageradas à imprensa, a qual não poupa esforços para descobrir os mínimos detalhes da vida pessoal das suas vítimas. Pouco tempo depois, descobriram que esse senador recebera apenas meia bolsa e que a obtivera por ser um aluno carente, e não por sua capacidade mental, mas ainda classificara no 76º lugar em uma turma de 85. Não recebera o prêmio de ciência política e formara-se com apenas um diploma e não 3. Quando a imprensa revelou todos os detalhes, um repórter comentou sarcasticamente: em vista do descoberto, será que o QI do senador é tão alto quanto ele pensa? Nem é preciso dizer, ele fala aqui, que sua campanha não decolou. Quem quer um mentiroso na Casa Branca, né, como presidente? Sabe, queridos, a Bíblia nos ensina que há um caminho pelo qual podemos traçar, e é o caminho da verdade. E não caminhamos por ele porque queremos ser beneficiados por alguma coisa. Não caminhamos por ele porque queremos ser bem-sucedidos com as pessoas, ou mesmo queremos que Deus nos abençoe. Caminhamos pelo caminho da integridade porque é para nós a única opção. Queremos fazer isso por causa daquele a quem servimos. E isso é o que de fato importa. Quando nós entendemos isto, a nossa vida não é pautada em eu vou fazer ou não vou fazer, eu cedo a isso ou não cedo aquilo. Você entende que esse caminho da integridade é a sua vida, é quem você é. Você simplesmente não mente, você simplesmente não negocia de forma errada, você não deixa pensamentos entrar na sua mente que possam trazer destruição, porque você colocou no seu coração que não vai ser assim, que vai ouvir e servir a Deus. Esse homem mentiu, ele foi investigado, e com pouco tempo de investigação chegaram-se a real verdade sobre aquilo que ele era. Sabemos que a mentira, como algumas pessoas dizem, tem perna curta, né? Basta apenas algumas investigações, mas essas investigações não querem dizer absolutamente nada. No mundo espiritual, o que vale é o que é. E quando nós não estamos em pé, quando o vento bater, então nós teremos dificuldade de nos manter em pé. Porque a mentira não sustenta ninguém, ou a falta de integridade derruba qualquer pessoa. Não é um lugar correto para se estar pisando, não é um lugar firme para você estar andando sobre ele. A Bíblia conta a história de um homem, eu vou falar brevemente sobre ele, que é Daniel. Quem sabe quem é Daniel? Daniel é um personagem do Velho Testamento, alguém que viveu, ele era um judeu, mas segundo a Bíblia, por causa do pecado de Israel, Israel pecou contra Deus, e Jeremias profetizou isso, profeta Jeremias, dizendo que eles iriam para o exílio, uma nação os levaria como escravo, e levaram de fato Daniel e Israel, acabou depois levando as duas tribos, todo o país, né? Ele levou a parte de Judá, a parte do sul e a parte do norte, uma primeira, outra depois, e todos foram escravos na Babilônia do rei Nabucodonosor. Daniel não tinha feito nada para isto, ele era um homem íntegro, tanto em Israel, como continuou sendo um homem íntegro também na Babilônia. Segundo a Bíblia, ele serviu naquele lugar de forma política, ele era um político ali, ele serviu no governo como um dos governadores daquele lugar. A Bíblia fala que ele estava servindo os reis que passaram por ali, e todas as vezes haviam sempre uma perseguição ou um tipo de pressão. A Babilônia, como vocês sabem, era um lugar promíscuo, um lugar de ostentação, um lugar de idolatria e de prostituição. Era um lugar realmente idólatra. E Daniel, que era um homem que pautava pelas verdades da palavra de Deus, servia a Deus sobretudo, viveu naquele lugar, debaixo de tamanhas pressões. Mas segundo a Bíblia, ele manteve-se fiel ao seu Deus, mesmo servindo em dois governos, porque ele viveu ali no Império Babilônico e depois no Império Persa. E vários reis passaram por ali. E o último rei que passou ali, o rei que nós conhecemos, é o rei Dário, um rei persa, que quando dominou e tirou Babilônia, porque ele conquistou aquele lugar, então o reinado persa tomou conta do lugar. Dário, por algum motivo, viu em Daniel as qualificações que ele tinha e colocou ele como uma das três pessoas do seu governo, dos três governadores do seu governo. Tinha dois que estavam lá, não sei quem eram esses dois, possivelmente alguém do governo persa, mas Daniel ficou ali entre esses dois. Depois tinha os outros que estavam abaixo, os supervisores, que eram sátrapas, que estavam lá. E colocou Daniel ali como um dos seus governadores. Mas a Bíblia conta que o rei Dário gostava tanto de Daniel, porque viu a sua vida, viu a sua forma de agir, viu a sua integridade, e queria promovê-lo a primeiro-ministro, né? Aquele que estaria só abaixo do rei. Quando os outros dois ficaram sabendo disso, então começaram a pensar, possivelmente isso, porque eles eram idólatras e eles eram corruptos. Deviam estar imaginando o seguinte, não só o fato de que eles queriam o poder e estar no lugar de Daniel, mas se Daniel subisse naquele lugar, eles teriam as suas falcatruas, os seus roubos, né? Aquilo que eles faziam errados, descobertos. Então Daniel era uma ameaça de todo jeito, não só porque ele estava pegando o lugar, mas poderia amanhã mais tarde descobrir as coisas erradas que eles estavam fazendo. Ele era uma ameaça por ser alguém honesto e por ser alguém verdadeiro. E eles tentaram fazer alguma coisa contra Daniel. Tentaram? Não. A Bíblia fala que eles foram primeiro investigar Daniel, que acreditaram que existia alguma coisa contra Daniel. Você lembra que os repórteres aqui levantaram e fizeram uma investigação contra esse candidato à presidência da República? Não demorou muito, conseguiram achar as mentiras ali. Agora você imagina aqueles dois governadores se juntaram com os sátrapas e com todos os funcionários que eles tinham, talvez uns mexendo em papeladas, os outros indo para outros lugares, alguns entrando lá no quarto de Daniel de forma escondida, tentando e perguntando talvez para também os outros escravos que estavam ali, as outras pessoas de Judá que estavam lá, que estavam todos escravizados naquele lugar. Olha, e Daniel tentando investigar o passado dele para saber quem ele era. Fizeram tantas coisas, mas segundo a Bíblia, o relato foi esse, que nós lemos aqui, no capítulo 6, do versículo 4 e 5, diz assim: então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino de Daniel, porém, porém acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Daniel era uma ameaça e continuou sendo uma ameaça depois que eles investigaram e viram que aquele homem realmente não tinha nada de errado, depois de uma investigação minuciosa, depois de uma procura, depois de pessoas mexendo em papeladas, procurando, perguntando para um, perguntando para outro, para poder acusar. Eles pensaram: vamos achar, é impossível que esse cara não tenha nada de errado. Mas não acharam. E depois tentaram mudar a lei, e de fato conseguiram. Eles conseguiram criar uma lei que proibisse Daniel de fazer aquilo que ele fazia com fidelidade ao seu Deus, de orar. Eles sabiam que Daniel era tão fiel ao seu Deus que não deixaria de orar. E criaram a lei. E a lei, eles sabiam que Daniel não deixaria de orar, por isso cairia na sua armadilha, mesmo sabendo qual era. Daniel não foi pego de surpresa quando foi orar. A Bíblia fala que Daniel seria jogado, qualquer pessoa que não fizesse aquilo que foi pedido, mas orasse a qualquer Deus naquele período, seria jogado na cova de leões, na cova dos leões. E ele sabia disso, porque o decreto foi dito e Daniel viu, depois veio, foi lá e orou. E todos estavam ali, acredito, prontos. Gente, fiquem ali, porque ele costuma ir nesse horário. Ele vai nesse horário todos os dias, ele vai orar. Então, assim que foi dado o decreto, já haviam pessoas ali escondidas, olhando de vários lugares para pegar Daniel. E não deu outra. Ele apareceu lá, ele ajoelhou. Ele orou olhando em direção a Jerusalém. E a Bíblia fala até qual foi a oração dele. E assim que ele fez isto, então as pessoas se sentiram alegres e felizes, porque Daniel para eles já estava morto. Porque era um decreto que foi assinado pelo rei com o seu anel, e é um decreto que não poderia ser revogado. Então alguém que estava agora fazendo a verdade estava sendo condenado à morte por ter feito a verdade ou agindo de forma correta. Porque era íntegro, e o íntegro estava indo agora para uma cova de leões. Enquanto os mentirosos estavam alegres com isto, estavam felizes com isto. Mas, meu irmão, a Bíblia nos ensina, eu tenho aprendido muito com isso. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, e ele foi jogado na cova dos leões, talvez que se esperasse que viesse algum tipo de esclarecimento, que aquele engano fosse, embora o rei descobrisse, e descobriu antes mesmo que foi uma armadilha para Daniel, por causa da sua assinatura, não podia mudar. Aquilo parece que foi uma coisa tão bem feita, que mesmo o rei sabendo que era uma armadilha, não podia mudar, porque ele havia assinado com o seu anel, que não podia ser revogado. Então o rei foi lá e falou: Daniel, que o Deus que você serve, livre você disto. Daniel foi para a cova, com leões famintos, feras, talvez aqueles leões bem grandões, que você entra lá dentro, já viu, ele parece ser maior que você, de quatro, imagina em pé, né? E Daniel entrou com vários desses lá dentro, e segundo a Bíblia, ele passou a noite toda, e os leões não tocaram nele, feras, selvagens e com fome, não tocaram em Daniel. Agora é interessante a forma como Deus age. Depois que ele saiu dali, o rei havia cumprido seu papel e foi para a cova dos leões, saiu vivo. As pessoas que o acusaram acabaram morrendo, ele ficou vivo, Daniel e se tornou depois aquilo que o rei queria que ele se tornasse. Agora, o que eu quero falar aqui é como Deus faz as coisas e como ele tem feito as coisas para nosso benefício, para que nós possamos aprender a andar com ele, aprender a andar com Deus, aprender a confiar nele. Daniel talvez estivesse pensando, eu não sei se pensou ou não, mas poderia pensar, né, como Ananias, Azarias e Misael, poderia pensar que Deus poderia livrá-los da fornalha, ou Daniel se liberto da cova. E Deus sempre agiu dessa maneira, em que ele não liberta as pessoas, muitas vezes, do ato em si, mas no ato. E isso para a gente é uma coisa tremendamente poderosa, porque para nós, se você for pensar bem na sua vida hoje, embora não seja uma cova de leões, embora não seja uma fornalha de fogo, Jesus, por exemplo, às vezes que nós nos deparamos com a forma como ele viveu aqui, é muito parecida. Ele estava lá no barco, né? As ondas estavam batendo forte no barco, os discípulos apavorados, pensando que iam morrer, eram cenas completamente opostas, e Jesus dormindo na popa. Ele estava dormindo, descansando na popa, em um navio em que os discípulos balançavam para cá, balançavam para lá, eles achavam que iam morrer, e aí foram acordar Jesus, né, porque ele estava lá. Jesus sabia o que estava acontecendo, mas estava dormindo, estava descansando naquele lugar, naquele momento. Eu quero que você consiga penetrar na ideia de Deus, penetre naquilo que Deus, em como Deus pensa, ou em como Deus vê as coisas. Jesus estava ali dormindo naquele lugar, não preocupado com aquelas coisas. Os discípulos foram incomodá-lo, dizendo: mestre, o senhor não importa que nós morramos? Então ele se levantou, deu ordem ao mar e o mar parou, mas ele mesmo não estava preocupado e nem estava querendo mudar aquela situação, porque aquela situação não alterava nada na vida dele. Você entende? Deus não mudou aquela cova de Daniel, porque aquela cova não alterou nada na vida de Daniel, muito pelo contrário, mostrou quem Deus era no meio daquela situação. Também Ananias, Azarias e Misael, a mesma coisa, não alterou nada, não os queimou, não os machucou, nem os prejudicou, mas Deus foi engrandecido naquele momento também. Pedro andou sobre as águas quando estavam agitadas, Jesus andou também aquele período todinho. Muitas coisas foram acontecendo naquele tempo e ainda continuam acontecendo em nossa vida. Sabe, Deus mostra que precisamos entender que os lugares aonde nós vamos andar, ou aonde vamos viver, ou situações que vamos enfrentar aqui nessa terra, nós não seremos poupados delas, não seremos poupados dos momentos de tempestades, não seremos poupados de situações difíceis. Meu irmão, nós vamos entrar nesses lugares, porque é um propósito divino, porque há pessoas que têm que sair de lá e estão lá. Nós passamos por esses lugares, e por causa da nossa integridade, servimos a Deus, andamos com Ele, não devemos nada ao diabo, passamos por ali, e Deus está conosco. A Bíblia fala que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está comigo. Mas pessoas estão nesses lugares de tempestades, pessoas estão nessas covas de leões, e precisamos muitas vezes entrar onde elas estão e levar paz, uma palavra onde elas estão. Quem é que vai entrar nesses lugares? Sabe, meu irmão, quem é que vai viver lá? As pessoas que foram, por exemplo, resgatadas ou creram em Deus após aquilo que Daniel fez, só foram crer em Deus pelo que Daniel passou, por ter passado por ali. Ele não sofreu nada, ele entrou naquela cova e saiu ileso, você entende? Saiu ileso, mas o fato de ter entrado na cova foi o suficiente para que pessoas pudessem ser alcançadas por isso. Você deve entender, meu irmão, que para Deus não existe cova de leão, não existe fogo, não existe absolutamente nada, nenhum perigo pode ser perigo para Deus, e o que não é perigo para Deus, não pode ser perigo para nós também. Então não escolhemos aonde vamos entrar, porque sabemos que vamos entrar e vamos sair dali, se estamos ligados com Ele, com o coração correto. Amém, irmãos? É importante saber disso. Só uma história que eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 8, versículo 28. Mateus 8, 28. Aqui fala daquele endemoniado. Esse aqui aconteceu justamente logo depois que Jesus estava dormindo na popa do navio. Os discípulos ficaram com medo. Ele levantou, repreendeu os ventos e chegaram do outro lado. É aqui que começa essa história. Versículo 28 de Mateus 8. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos gadarenos, Dois endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém, repita comigo, ninguém, ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, quando viram Jesus: o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Quem estava falando com ele? Não eram as pessoas, não eram os homens, eram os demônios, que falavam através dele. O Senhor veio, você veio me atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: pois, vão. Eles saindo, entraram na manada de porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. A Bíblia conta da vida desses endemoniados, que eles estavam em um lugar, e eles, aquele lugar onde eles estavam, ninguém passava por ali, porque eles eram muito perigosos. Eles não conseguiam ser presos com correntes. Você prende, há uma força no mundo espiritual, meu irmão, que você não consegue entender, porque não está ligado ao mundo físico. Não há nada nesse mundo que seja impossível deles fazerem. Se você botar numa corrente ou um ferro, eles podem quebrar. Os demônios têm esse poder. Essas pessoas estavam escravizadas, elas se batiam em si mesmas, elas viviam nus, estavam lá nos sepulcros, né, naqueles cemitérios daquele lugar, viviam ali, andavam ali, ninguém conseguia prendê-los, ninguém conseguia prender aqueles dois. Eles eram pessoas bem perigosas. Aquele lugar era um lugar vazio, as pessoas evitavam passar por ali porque poderiam morrer, você entende? Então, pensando no ponto de vista daquelas duas pessoas, porque eram pessoas, amém? Que estavam escravizadas por demônios, e os próprios demônios, por causa da sua violência, não permitiam que ninguém fosse até eles. Para aquelas pessoas não havia mais esperança, não havia condição nenhuma de serem resgatadas. Era uma situação de desesperança, e em que elas não podiam mais esperar que pudessem ser salvas ou libertas daquela situação. Meu irmão, mas havia alguém, ou há alguém, que não tem medo de passar em lugar nenhum, que vai buscar qualquer pessoa em qualquer situação. E Jesus, meu irmão, depois de sair daquele barco, ele foi naquele caminho. E quando chegou naquele lugar, aqueles endemoniados não precisaram de muito tempo para reconhecer quem era. E quando reconheceram quem era, acabou a violência, meu irmão, acabou a briga, acabou a valentia. E disseram: Senhor, porque o Senhor veio nos atormentar antes do tempo? Cadê os demônios fortes? Cadê aquela braveza toda? E aqueles dois endemoniados começaram a ver esperança agora, porque eles eram escravos de demônios dentro deles, não conseguiam ficar livres. Mas Jesus, quando foi lá, uma palavra só que ele deu, expulsou, e eles foram para os porcos caíram na água, e o endemoniado ficou livre. Eu quero dizer para você, meu irmão, você tem que ir aonde ninguém vai, não deve ter medo de fazer isto. Você entende? E qualquer coisa que você possa enfrentar nessa vida, você não tem medo e nem problema. Nós entramos em qualquer circunstância. Se Daniel vivia em um lugar tão ruim, em uma nação tão promíscua, em um império ditador, então fique tranquilo, meu irmão, não importa onde você esteja, você ainda é a pessoa que tem Deus com você, e ninguém, como assim como Daniel, ninguém, por mais que jogue você em algum lugar, numa cova, ou tente arrumar um problema, investigue a sua vida, se você está andando com Deus, meu irmão. Se você não está, acerte as áreas da sua vida, porque o diabo sabe muito bem onde é que estão as coisas que você está fazendo, ele vai pleitear sobre isso, mas acerte isso, meu irmão, ande com ele, porque a Bíblia fala que quando ele procurar, ele não vai poder pleitear nada, e Deus vai dizer: você não pode tocar nele, você não pode tocar, ele não tem nada de você nele, você entende? Você não vai poder fazer o que você quer com ele não pertence a você, ele pertence a mim, a integridade dele diz de quem ele é. Amém, irmãos? Então, aonde você passar, você não deve temer. Eu fico vendo essas cenas todas e aprendendo com aquilo que o Senhor está nos ensinando. Ele está dizendo, quando você passar por qualquer situação que seja, qualquer uma, aquela pior, aquela que você nunca passou na sua vida, passe alegre, passe cantando e resgate as pessoas que estão passando pela mesma situação e pelos mesmos problemas, porque elas precisam de ajuda e você é o ajudador, você está indo lá para alcançar elas como eu fui alcançar aquele endemoniado. Ninguém passava por aquele caminho, ninguém fazia aquele trajeto, todos tinham medo, mas você sabe quem você é, e quando você chegar lá, você chega com a presença do Espírito Santo, de Deus com você, e qualquer demônio vai dizer, por que você veio me atormentar antes do tempo? Eu lembro dessa frase, porque eu me lembro uma vez que eu li um livro de R.W. Chambar. Eu conheci Chambar muitos anos atrás, ele veio aqui no Brasil, era um americano, eu acho que ele está vivo ainda, não tenho certeza. E ele era um pregador, ele é um pregador, ele está bem velhinho, porque eu falei que acho que ele está vivo, né? Ele era velhinho naquela época, faz muitos anos, né? Ele é um pregador que pregava sobre cura. Ele foi um discípulo direto de Allen, né? Ou Allen, como nós gostamos de falar aqui. Ele aprendeu com esse homem milagres que Deus fazia. E fez muito. E uma vez eu me lembro que ele desceu em um lugar que tinha uns ciganos, alguns ciganos estavam ali. Não estou dizendo que todo cigano faz isso, mas aqueles ciganos que liam a mão das pessoas, eles eram adivinhadores, eles tinham demônios neles, e ele desceu naquele lugar, e quando desceu naquele lugar, o demônio se manifestou naquela mulher, assim como o demônio se manifestou ali em Gadara. E ele disse quase a mesma coisa para Chambar. Ele disse, por que você está vindo aqui? Ela me quer. E ele disse, eu sei, eu só vim aqui para atormentar você. E o demônio ficou ali, né, pensando, né, ela queria mesmo. Então ele pegou e foi embora. Foi ela sabia que havia um demônio nela, e ela queria o demônio, porque ela ajudava ela a adivinhar as coisas. Então, meu irmão, hoje, se você quiser ir andar por um caminho, segundo a Bíblia, um caminho de descanso, porque confiar em Deus é um caminho de descanso. Imagina a pressão vindo sobre a sua vida, e você não precisa ficar preocupado. Imagina que o mundo quer cair na sua cabeça e você descansa na sua integridade, porque você confia no Senhor, não entregou nada nas mãos do diabo, e o Senhor salvou você, e você não tem mais nada a ver com ele. Então você diz, Pai, eu estou aqui, Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua graça, e você canta, você se alegra, você se diverte com Deus, no meio da tempestade, no meio do problema. Não fica apavorado que nem os discípulos ficaram. E não diz, Senhor, salva-nos porque vamos morrer. Senhor, o Senhor está vendo eu aqui, olha o meu problema aqui, Senhor, por favor, me acorde. Meu irmão, esse é o pensamento de quem ainda não é um com Ele. Mas se você é um com Ele, você sabe que essas situações não vão ser evitadas na sua vida. E que você passará por ela. Amém? Para fazer aquilo que Deus está dizendo. Você é a única pessoa capaz de entrar num lugar como esse e sair de lá ileso. Se você é um cristão que confia em Deus, você vai entrar e você vai sair. Porque você precisa entrar. Você precisa buscar pessoas. Você entende? As pessoas têm que ver você. Elas têm que ver você na mesma situação que elas. Elas têm que ver você no mesmo problema que elas. E elas vão ver você saindo de lá, porque Deus é com você, e vão saber que há um Deus. Porque é assim que foram com as outras pessoas também. Quando eles saíram daqueles lugares, elas souberam que há um Deus. Amém, irmãos? A alegria e a confiança que você tem por estar sendo fiel a um Deus. Ao Deus salvou você. Algumas pessoas pensam que não precisam ser íntegras depois que elas são salvas, porque elas não vão ter nenhum problema, porque foram salvas por Jesus. Mas há uma diferença em quando você está no mundo em pecado e quando você é nascido de novo. Se você nasceu de novo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A Bíblia fala que você agora tem a obrigação de andar em integridade, de andar na verdade, e você pode fazê-lo. Você não é mais escravo do diabo, não tem mais nada a ver com ele, pode fazer isso. A sua vida e seus pensamentos estão sob o seu controle agora, e você pode fazer em um mundo como esse. Esse mundo, meu irmão, está tomado pela destruição. Você pode ver isso, a bagunça, a confusão, a tristeza. Você vê que as pessoas não sabem para onde vão, não sabem qual vai ser o destino amanhã, não sabem como é que vai ser daqui 6 meses, 1 ano, não sabem como as coisas vão acontecer, elas têm dúvida, a vida delas é uma interrogação. Mas, meu irmão, não deve ser assim para nós. A minha vida não é uma interrogação. Deus já diz para mim qual vai ser o meu caminho. Ele me diz onde é que eu devo andar e passar. Eu estou passando por esse mundo, guiado pelo Espírito Santo, firme e forte, confiando em sua palavra. Eu não tenho medo do inferno, eu não tenho medo do diabo, porque aquele que me comanda é maior do que ele, você entende? A Bíblia fala que é maior aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Então eu descanso nisto, Ele é o meu Deus, eu olho para a minha vida, alinho a minha vida com a palavra dEle, e diz: Pai, eu estou aqui para te servir. Em qualquer situação, eu tenho aprendido, meu querido, cada vez mais, a rir: Pai, eu sei que deve ter pessoas, algumas pessoas devem estar me observando, então qualquer coisa que as pessoas pensem que não vai dar certo, elas vão ver a tua mão agindo na minha vida, e depois vão falar: existe Deus na vida desse homem, e eu quero esse Deus, pelo menos eu quero conhecê-lo. Amém, irmãos? Então, se você é um cristão, aprenda a não ficar do lado das pessoas que têm medo, mas do lado das pessoas que sabem que estão lá para fazer alguma coisa, para resgatar alguma coisa, você entende? Para fazer aquilo que é certo. Nós vivemos aqui porque queremos ser beneficiados, já somos beneficiados, já temos Deus. Você imagina aquelas pessoas que tinham dinheiro, que, voltando lá a Daniel, que tinham dinheiro, tinham poder, eram aquelas pessoas, veja bem, elas estavam num cargo alto. Era um cargo altíssimo, era depois do rei, era ela, elas eram consideradas como presidentes ali, como nós lemos aqui. Daniel era um deles, eram três presidentes. Os dois presidentes que se levantaram contra Daniel morreram, ele e suas famílias. O cargo mais alto lá, acabaram morrendo. Se levantaram contra um homem justo. Eu não estou dizendo que era essa a vontade de Daniel, nunca foi, mas quando as pessoas tentam, não importa qual é o seu nível, não importa qual é o tamanho, nós não estamos aqui para destruir ninguém, queremos salvar as pessoas, oramos por elas, queremos resgatá-las. Às vezes não podemos fazê-lo porque elas não permitem, mas nós estamos aqui para fazer isso. Agora elas não conseguirão fazer com que o plano e o propósito da nossa vida pare. Aleluia. Amém, queridos? Eu tenho um propósito aqui nessa vida, eu tenho um lugar para chegar, eu tenho uma história para viver, e Deus se importa comigo. Ele foi atrás daquele endemoniado, ele foi atrás daquela pessoa, não havia esperança para aquele homem, ninguém queria ajudá-lo, na verdade ninguém podia ajudá-lo. Meu irmão, você e eu somos essa pessoa, que podemos ir aonde as pessoas não estão, aonde os lugares parecem que são perigosos. Eu não sei, eu nem estou falando sobre um endemoniado, porque tem pessoas que não gostam de ficar perto de um endemoniado. Mas você é a única resposta que tem para aquela pessoa. Doente. E os doentes? Quem vão até eles? Quem vão levar a mensagem ao doente? Quem vai levar a verdade para eles? Somos nós. Sou eu e você. Quem vai levar a alegria para aquele que está triste e sem esperança? Somos nós, e levamos mesmo. Eu não estou forçando uma alegria, eu sou alegre. Quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa alegre. Eu não sou triste, nunca vou ser triste. Eu ganhei um Deus na minha vida, um Pai, que me mostrou o que é ser alegre, meu irmão. E nenhuma situação neste mundo vai me trazer tristeza no coração. Eu vou ver a minha vida e todos os dias da minha vida alegre. Eu vou ver Deus realizar a vontade dEle na minha vida. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu quero saber o que Ele diz. Eu quero conhecer a palavra dEle. Eu quero saber o que Ele quer que eu faça. Então, meu irmão, eu estou tranquilo na direção do Espírito Santo. Eu sei, meu irmão, que eu tenho uma passagem rápida por esse mundo, mas vai ser uma boa passagem, vai ser uma passagem onde Deus vai conseguir realizar a sua vontade, porque eu quero que isso aconteça e estou disposto a me oferecer a Ele como um instrumento pequeno nas mãos de um Deus grande e poderoso que pode fazer grandes coisas. Amém, irmãos? Então não tem lugar ou problema que podemos enfrentar que pode nos causar preocupação. Nós só temos motivos para nos alegrar. Amém? Situação ruim não nos mete medo. Quanto pior ela for, mais nos alegramos. Porque olhamos para nós e vemos: Senhor, está tudo bem aqui. Então Deus diz: aqui também está. Está tudo certo. Aguarde e veja o que eu vou fazer. Amém, irmãos? Aguarde e veja o que eu vou fazer. É assim que é quando você confia nele. Confiança, meu irmão, nesse caso é tudo. Você confia plenamente no Senhor, mas não fica parado lá olhando como se fosse alguém esperando um resultado. Trabalhe no meio do fogo. Faça alguma coisa ali. Mostre ao diabo que você consegue andar naquele lugar escuro, ainda que eu ande pelo vale, chamado Vale da Sombra da Morte, que você não tem medo nenhum, mas anda ali. A palavra não ter medo é não ter medo mesmo, é como se você trocasse ela, você anda lá com alegria e coragem. Amém? Porque o Senhor está com você. O Senhor está com você. Você então se levanta e age à altura do Deus a quem você serve. Meu irmão, isso é fé. É você crer em um Deus verdadeiro. Ou em tudo aquilo que ele diz sobre ele mesmo. Quando você canta sobre sua grandeza, você de fato o exalta. Se você o exalta, então você não tem problema em passar por problemas. Pare de ficar tentando evitar problemas. Eu não estou dizendo que você quer que venham problemas, mas pessoas pensam que problemas, muitas vezes, não deviam vir. Não deviam acontecer. Não deviam fazer parte da nossa vida. Que perseguição não pode acontecer. Situação difícil nós não podemos passar. Meu irmão, acho que os crentes são os que mais passam por isso, porque nós temos um opositor. Bem, naquele império lá, não sei, mas a Bíblia fala desses três. Um foi jogado na fornalha e o outro na cova. Aquela cova foi criada só para Daniel, porque não tinha aquele decreto. Aquele decreto não existia. O decreto foi feito só por causa de Daniel, e só Daniel foi jogado lá dentro. Porque ninguém quis fazer o que Daniel fez. Ninguém quis ofender aquele rei. Então os crentes eles provocam Satanás, que vão tentar nos tirar do nosso lugar de integridade, colocando medo ou dúvida em nosso coração. Mas Deus chamou você como um corajoso e uma corajosa. Amém, irmãos? Deus vai aonde ninguém vai. E Deus pode alcançar você e o seu coração onde você está. Porque Ele ama você. Ele ama a mim. Ele ama você. Ele sabe o que você está passando. E se você, por acaso, não tem forças ainda, está aprendendo muitas coisas, Ele tem paciência para te ensinar. Se você estiver disposto a ouvir, se você estiver disposto a ir na palavra dele e passar um tempo com ele orando, ele vai ensinar você. Ele vai dizer: acalme, calma, não fique assim, fique tranquilo. Você vai ver que tudo vai acabar bem no final, não é? Nada vai acabar do jeito que você está pensando que vai, porque você está comigo. Então, quando você ouve ele, você está com ele, o lugar onde você vai orar, meu irmão, é o lugar melhor do mundo. Meu irmão, oração é algo poderoso em nossa vida, você não deve viver nunca sem ela. Ela é um lugar onde a paz começa a reinar, porque você começa a ouvir a voz do Espírito Santo. Há um poder que invade aquele lugar. Sabe, existem diferenças em nossa vida que nós não conseguimos detectar. Diferenças em pensamento, diferenças em maturidade, diferenças na forma de lidar com situações e emoções. Mas quando você vai para orar, Deus entende as diferenças. Ele entende tudo isso. Ele sabe como tratar de você tão especificamente, tão pessoalmente, de forma individual. Não trata você como trata um outro, porque Ele reconhece você e sabe o que você precisa. Mas você precisa estar com Ele naquele lugar, onde Ele vai falar com você, Ele vai te acalmar, Ele vai dizer: filho, fique tranquilo, Ele é um bom pai, Ele não trata você como Deus. O que é isso? Por que está desse jeito, seu descrente? Ele não vai dizer isso para você não, meu cara. Se você vai orar e vai falar com Ele com toda a sinceridade do seu coração, então você vai encontrar nele também uma fala que vai ensinar você a dar os passos. Amém? Se você ouvi-lo, você vai falar: tá bom, pai, tá bom, eu vou continuar então. Vai que vai dar certo. Vai que as coisas vão acontecer, né? E quando você vai, passa ainda atrás com você um grupo de pessoas, porque você passou por ali levando o evangelho. Não estamos aqui para outra coisa, senão para viver assim. Problemas para nós não existem. Existe no sentido que ele acontece. Ele só não pode tirar ou efetuar o que ele quer. Você não vai sair daqui com o diabo sorrindo da sua cara. Você vai sair dos problemas glorificando a Deus. Amém, irmãos? Agora, viva com Ele. E admita que muitas vezes você não vai ser poupado de situações difíceis. Amém, queridos? Você não vai ser... Não estou falando de doença, não. Estou falando de perseguição. Amém? Você não vai ser poupado de situações difíceis, de acusações, de pessoas dizendo que você fez alguma coisa errada, de pessoas querendo prejudicar você, não é? Ou de problemas batendo realmente a sua porta, coisas injustas que não deveriam estar lá. Mas Deus diz, fique tranquilo. Amém, irmãos? Este é o nosso Deus. Ele não se, isso não é um problema para Ele. Ele não tem medo de nada. Ele não tem medo de nada. E nós temos que entender que Ele vai agir conforme Ele é. Conforme a sua habilidade ou capacidade. Deus sempre quer mostrar a pessoa dEle. Ele não quer, Ele não vai engrandecer você, mas Ele. Porque Ele sabe que aquilo que você está fazendo, as pessoas sabem que não é humano. Amém? É Deus agindo, é Deus fazendo isso. Na sua vida você tem algum problema, ou teve algum problema, ou tem algumas pessoas precisando de ajuda, como aquele endemoniado. Você não deve fazer do seu problema um, como se você não tivesse a solução, não tivesse Deus na sua vida. Mas, usando Ele, e sabendo que Ele vai ser usado para glorificar a Deus. E vai atrás das pessoas que estão nesses lugares, que não têm mais esperança. Vá lá, esse é o seu trabalho. Você é o intocável pelo diabo. Amém, irmãos? A Bíblia fala sobre isso. Vai falar que nós somos, nós temos uma vida que ela é intocável. O diabo não pode nos tocar. O diabo não pode nos tocar. Ele, se não tiver nada dele em mim, ele não pode me tocar. Então, eu não quero que ele me toque. Então, eu não vou ter nada dele em mim. Eu vou andar em qualquer situação glorificando a Deus. Então vai bater um vento aqui, outro vento ali, uma situação aqui, um leãozinho aparece ali, talvez mais de um, mas eu vou descansar no Senhor, amém? Eu aprendi que o Senhor já disse para mim, falou, Emílio, aprenda, olhe para essas situações e veja, amém? Situações difíceis vão aparecer, perseguição vai aparecer, mas você está livre, porque anda comigo, e não para ficar parado, mas para trabalhar no meio dela, amém, amados? Amém.